UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde. E nessa semana, o Walkman completa 36 anos de existência. Você se lembra dessa invenção? O aparelho toca-fitas portátil revolucionou a indústria musical ao permitir, por um preço acessível, que qualquer pessoa pudesse levar suas músicas preferidas para lá e para cá. Desde então, muita coisa mudou, mas a portabilidade desse tipo de aparelho veio para ficar. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso agora com o professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação da Unicamp, o Eduardo Paiva. Boa tarde, professor.
Boa tarde, meu caro.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professor, o Walkman foi o primeiro aparelho de música portátil, como a gente falou. A portabilidade mudou nossa relação com a música, como...
Então, a portabilidade já havia mudado a questão do rádio. O rádio foi portátil antes do Walkman para transistorização. Mas o rádio não tinha uma qualidade sonora boa, nem uma preocupação em reproduzir música, reproduzir notícias. De qualquer forma, quando ele surgiu, ele mudou o enfoque do radiojornalismo. E o Walkman trouxe a música como trilha sonora do dia a dia, a música móvel, a música portátil, o ouvinte pode colocar do jeito que quer, na ordem que quer, enfim, o ouvinte passa a ter uma certa autonomia em relação ao processo de escuta. Essa foi uma revolução que até hoje é uma das bases de toda a discussão que a gente tem no formato digital.
Do vinil ao MP3, como que mudou aí a forma como a gente escuta música ao longo desses anos?
Olha, eu acho que a coisa principal é uma coisa que às vezes as pessoas prestam pouca atenção, mas é o seguinte: quando eu escutava um disco de vinil, eu tinha que escutar o disco numa ordem pré-estabelecida pelo produtor, pela gravadora, pelo artista. A partir do momento que eu pude começar a digitalizar as faixas e colocar na ordem que eu quero, de uma forma randômica, ou sem uma necessidade de uma escuta pré-determinada, o ouvinte passou a fazer a sua própria lista de escuta. E isso deu um poder ao ouvinte que até então ele jamais imaginava ter. Aliado à mobilidade, aliado a todos os outros fatores, mas ele deu o controle sobre o que ele escuta, coisa que até então ele não tinha.
Esse seria o principal impacto aí da era digital, da música?
Eu acho que sim, porque veja o seguinte: se você imagina um álbum conceitual, um disco de rock conceitual, por exemplo, as faixas são pensadas numa ordem, numa disposição que tem sentido com o conteúdo. Na medida em que você tira essas faixas dessa disposição e coloca do jeito que você quer, você passa a ser o dono da sua escuta, você escuta como você quer, na ordem que você quer o material. Desvincula daquela ordem que o próprio autor ou a gravadora já havia pensado para a escuta daquele material. Isso é bastante revolucionário dentro dos estudos que a gente chama do audio culture ou da cultura da gravação.
Uhum. E as pessoas hoje, muito se fala às vezes que as pessoas não sentam mais para ouvir música como era na época do vinil e tal. Isso muda a forma também de se relacionar?
Muda. Escutar música na minha adolescência, que era a época do auge do vinil, era praticamente um ritual. Você tinha que parar o que estava fazendo, ficar numa sala fisicamente imóvel, sem poder se locomover, para poder escutar um disco. Então isso te dava uma relação com a música, talvez muito mais profunda, do que essa relação de trilha sonora para o dia a dia que você põe na sua orelha, os seus foninhos, e sai fazendo tudo e escutando música ao fundo. Ela virou um fundo sonoro para o dia a dia das pessoas. E antes ela era um objeto de escuta, era um objeto de as pessoas prestarem atenção no que ouviam. Isso se perdeu.
Agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação da Unicamp, Eduardo Paiva, sobre a evolução na forma de se ouvir música. Professor, com a evolução das tecnologias, ficou cada vez mais fácil a gente possuir músicas que a gente gosta. Essa autonomia do ouvinte interfere nos direitos autorais dos artistas?
Sim, interfere. Hoje mesmo nós estamos organizando um congresso aqui no Unicamp, onde muitas discussões sobre essa questão. O direito autoral é a base da indústria cultural. Só que, por outro lado, a gente não pode também passar a vida inteira criminalizando o fã que quer escutar a música do ídolo e baixa a música na rede. O fã que sustenta a indústria da cultura, a indústria da música, é o ouvinte. E ele não pode ser criminalizado simplesmente porque ele quer escutar uma música e baixa na rede. Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco nessas palavras que se usam hoje sobre a criminalização, a pirataria do direito autoral. É simplesmente um fã querendo escutar a música do ídolo. É o fã que dá suporte à indústria. É ele que paga todas as contas do ídolo. E por que ele não pode ter a música do cara?
certo. E essa discussão de baixar, justamente baixar a música aí, ela é de graça? Como o artista lucraria com isso? Como que
então,
você vê?
A questão é a seguinte, o mundo mudou, né? Então hoje, por exemplo, as pessoas têm um sistema de assinatura de música que eles pagam muito pouco para o artista. Mas tem duas vantagens. Primeiro, tira o fã da esfera de criminoso. O fã passa a ser uma parte integrante, porque ele paga R$20 por mês e pode escutar quantas músicas quiser. E o artista tem que aproveitar essa visibilidade para ganhar lucro. Então o artista teve que voltar a tocar ao vivo. Isso é uma coisa que o MP3 e a quebra do direito autoral fez. Nunca houve tanta turnê de artistas pelo mundo. O artista voltou ao que ele fazia no início da gravação, que é tocar ao vivo. Então a tecnologia empurrou ele para um local que era um local que tinha sido esquecido pelo artista, porque dos anos 60 em diante, o grande barato do artista era gravar. Agora não, agora voltou a ser tocar. O disco é apenas um cartão de visitas para as pessoas irem no show.
Justamente, dá para dizer que antigamente se fazia turnê para divulgar o disco e hoje se faz disco para fazer turnê?
Faz disco para divulgar turnê, ao contrário, perfeito.
Beleza. Bom, a evolução dos aparelhos, das tecnologias musicais influencia na maneira de fazer música?
Influencia. Principalmente quando se trabalha com o MP3, que é um formato comprimido que perde algumas frequências e algumas coisas na sua realização. Então ele não exige uma super qualidade para ser produzido, como exige, por exemplo, uma gravação de CD áudio, de super áudio CD, ou mesmo dos vinis feitos hoje. Isso democratiza a produção. Todo mundo que tiver um computador e uma placa de som razoável pode estar gravando e produzindo para circular no mundo da rede do MP3 e do fone portátil, entende? Então tem esse lado. Ela é uma qualidade pior, isso não tem como discutir. Mas democratiza a produção e o acesso.
Uhum. E como que o senhor imagina que serão as tecnologias musicais daqui a alguns anos? Para onde que está caminhando?
Eu acho que a gente tem um problema enorme, que é uma ditadura de mercado cada vez mais forte, né? Mesmo no Spotify, Deezer, esses sistemas todos, para alguém ganhar um pouco de dinheiro tem que ter uma visibilidade gigantesca. E só vai ter essa visibilidade os artistas que estão integradíssimos na indústria cultural. Essa coisa do multiculturalismo eu acho que tem uma tendência a morrer, tá? E uma outra coisa que cada vez me preocupa mais, que eu acho que é cada vez mais eficiente, são sistemas de composição musical automatizados. Onde você não precisa saber muita música para compor alguma coisa. Isso está crescendo de uma forma vertiginosa via softwares como Logic ou Ableton e vários outros softwares aí que se trabalha cada vez menos a questão criativa e cada vez mais uma criação automatizada a partir de materiais já produzidos. Isso eu acho um tanto quanto preocupante.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG
Não,
Educativa.
Seja por isso. É um prazer
Bom,
falar
boa
com
tarde.
Você.
Valeu. Igualmente. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação da Unicamp, o Eduardo Paiva, em comemoração aí aos 36 anos do lançamento do primeiro Walkman. O professor falou com a gente sobre a evolução das formas de ouvir música e, sobretudo, as formas portáteis de se ouvir música. Você encontra os trabalhos do professor sobre o assunto no site unicamp.academia.edu/Eduardo Paiva. unicamp.academia.edu/Eduardo Paiva. O site da universidade é o unicamp.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.